Ora, vamos lá então, está na hora do Portugal em Direto, é 1:14. Emissão de terça-feira, 15 de janeiro. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Ora, viva, muito boa tarde. Em Belmonte, os alunos tremem de frio, não houve aulas esta manhã em protesto contra a falta de condições do agrupamento de escolas Pedro Alves Cabral. Nós temos a reportagem. Para passar de uma rede de cobertura de água municipal de 65% para 70%, a Câmara de Valdecâmara vai investir 3 milhões de euros. A obra já está no terreno, deve estar pronta em abril. E por falar em água, nesse bem precioso, o volume de água não faturada em Portugal seria suficiente para encher 281 piscinas olímpicas por dia. Um número que espelha um problema com que o país se debate. Vamos debater o assunto com o presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Rui Godinho. Sinal Vermelho, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra, espera há 3 anos pela abertura de uma linha de crédito para poder construir um lar em Arganil, que vai permitir acolher mais cidadãos com deficiência mental. A lista de pessoas em espera já ultrapassa as 100.
São as histórias que fazem o Portugal em Direto desta tarde, na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da Cláudia Costa, também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A partir de agora e até às 2.
A ponte do Boco, que liga aos concelhos de Amares e de Vieira do Minho, vai fechar por questões de segurança. Trata-se da mais antiga ponte em betão armado do país. A decisão foi tomada pelos dois municípios do Distrito de Braga. Ora, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, diz que a ponte está muito degradada e por isso vai ser encerrada esta semana.
Tem armaduras de ferro que fazem parte da estrutura. Essas armaduras já denotam corrosão, uma vez que parte do botão que fazia o capeamento dessas coberturas estalou, oxidaram-se e vão perdendo a secção. Vão perdendo a secção as armaduras, vai diminuindo a resistência e, portanto, deixa-nos algo preocupados e também já há algumas fissuras nos encontros da ponte e, portanto, isso é motivo suficiente para que nós, os dois municípios, sempre consertados, tínhamos optado pela decisão do encerramento com as questões de segurança e, infelizmente, a gente tem visto os maus exemplos que se vão vendo no país.
Na base desta decisão de encerrar a ponte está um estudo da Universidade do Minho. Resta agora saber qual vai ser o futuro desta ponte centenária.
Mediante esse estudo e também com apontando já eventualmente algumas previsões de custos, nós poderemos optar por construir uma ponte nova e manter aquela só aberta a peões e fazer uma ponte nova. Portanto, é uma questão depois de equacionarmos os dois municípios que é que iremos fazer após esse estudo que aguardamos.
Dois municípios do Distrito de Braga, com o encerramento desta ponte, os carros ligeiros vão ter que fazer um desvio de cerca de 5 km. A passagem de caminhões já estava proibida naquela que é a ponte de betão mais antiga do país. Não houve aulas esta manhã em Belmonte, no Distrito de Castelo Branco. Os alunos do agrupamento de escolas Pedro Alves Cabral estiveram em protesto, queixam-se da falta de condições, o aquecimento da escola não funciona e eles desesperam com o frio, como constatou o repórter da Antena 1, Paulo Brás.
O frio fez aquecer os ânimos em Belmonte. Os alunos do agrupamento de escolas Pedro Álvares Cabral decidiram dizer basta e protestar contra a falta de aquecimento na escola.
Nós numa sala lá embaixo, estamos numa sala que para aí as temperaturas chegam às negativas e mesmo com aquecimento a óleo, a sala não aqueceu nada. Tivemos de ir em várias aulas da sala, vir para a biblioteca ou vir mesmo para a rua porque não aguentávamos lá. Na rua chega a estar mais calor do que dentro da sala.
Em causa está uma avaria nas caldeiras que carece de reparação urgente há mais de 15 dias. Os alunos reclamam, mas a direção manda-os literalmente dar uma volta.
E quando vamos à direção reclamar, dizem-nos para nós virmos cá fora, dar uma volta a correr, voltarmos para dentro. Eu acho isso inadmissível, visto que nós transpiramos, vamos para um clima frio e podemos nos constipar e ficar doentes e irmos para o Hospital da Covilhã.
Essa é a resolução que a direção vos dá?
É, sim.
Exatamente. Sim, também nos disseram para fazermos o que bem nos apetecesse, fazermos o que quisermos, portanto nós fizemos a greve.
As más condições não se ficam só pelo aquecimento.
A gente vai ao bar, quer uma água, não há águas, não há leite, não há um sumo. Epá, isto assim não pode continuar.
Alguns pais também se juntaram ao protesto de forma solidária, como é o caso de Ana Fernandes, uma das encarregadas de educação.
Eles têm razão, a escola é deles, portanto eles devem se manifestar para terem melhores condições e nós estamos cá, eu, da parte que me toca como encarregada de educação, para os ajudar naquilo que...
São solidários, portanto, com esta luta.
Totalmente solidários.
Esta manhã, muitos alunos decidiram mesmo trazer alguns cobertores para manifestar a sua insatisfação e decidiram avançar para um dia de greve, que poderá ser replicada se as condições não forem melhoradas. Da direção, do agrupamento, ninguém quis gravar declarações, disseram-nos apenas que o problema está em fase de resolução e dependente apenas dos técnicos que estão a fazer a reparação das caldeiras de aquecimento.
Alunos a tremerem de frio em Belmonte estiveram em protesto esta manhã. Uma paralisação, não foram às aulas, não houve aulas, uma paralisação que pode repetir-se. Para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, passa os limites do aceitável as condições em que estão os utentes de urgência do Hospital de Penafiel. Esta manhã tiraram o retrato. Mais de 30 camas, mais de 30 macas, muito próximas umas das outras, e para cúmulo, denuncia o sindicato, há enfermeiros que deixam um posto de serviço para poderem acorrer a outro. Alexandra Madeira.
São poucos e têm de acorrer a tudo numa altura em que a procura sobe pelo frio e pela gripe. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses lamenta que, pela falta de admissões, tenha de se recorrer a uma espécie de tapa-buracos no serviço de urgência do Hospital de Penafiel, onde os profissionais deixam o estipulado em horário para acorrer a outros serviços.
Sala de emergência devia ter sempre um enfermeiro, certo? Não tem. Dois enfermeiros, por exemplo, à área laranja, é acionada a sala de urgência e um deles vem para a sala de emergência e fica só um enfermeiro para aí, com 15 ou 20 doentes que lá estiverem internados. Internados, quando uma urgência não é para ter doentes internados.
Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, com um rol de situações em que se sente a falta de profissionais no sítio devido. Em Penafiel é pouco espaço, as macas acumulam-se e na outra unidade do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Amarante, há sítios desaproveitados.
É inaceitável que, tendo uma estrutura de ótimas condições, como é o Hospital de Amarante, que está desocupado, grande parte dos seus espaços desocupados, não tenha havido verbas para transformar espaços em enfermarias para dar maior resposta aos utentes desta região, que são muitos, e, além de muitos, uma população envelhecida.
Amarante a aguardar por novas enfermarias. Em Penafiel, a urgência a arrebentar pelas costuras, na denúncia do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que hoje percorreu salas e contou macas. 31 na urgência, todas elas ocupadas.
E o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses lamenta também que não haja investimento no Hospital de Amarante para libertar a unidade de Penafiel. Estamos a falar de um centro hospitalar. Em resposta à situação de urgência no Hospital da Urgência, no Hospital Padre Américo, a administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa garante que foram contratados mais enfermeiros e assistentes operacionais que vão permitir não só o reforço do número de efetivos, como também a distribuição nos turnos e nos postos de trabalho. Os CTT vão continuar em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança. A garantia do presidente da Câmara, que está em negociações com a empresa para mudar o posto de correios para instalações maiores e mais modernas, Miguel Bastos.
Temeu-se um divórcio, mas afinal a proposta era outra.
E nós estivemos abertos a essa proposta e dissemos que estávamos dispostos a cooperar.
Mudar de casa.
Um espaço adequado, mais funcional e mais amplo para potenciar a distribuição aqui no território.
O presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros reconhece que o edifício atual já não serve.
Para ter uma ideia, os caminhões de distribuição têm que fazer um acesso através de uma praça, que é a praça do município. Frequentemente destroem o lajedo de acesso, portanto, que não é uma zona de circulação, mas... Portanto, eles mereciam, de facto, ter um espaço mais amplo onde pudessem manobrar facilmente e onde pudessem armazenar, porque o âmbito da distribuição da CTT agora é muito mais largo do que só correspondência. Né?
A Câmara está em negociações com os CTT para mudar os correios para os armazéns da autarquia. A mudança ainda não tem data marcada, mas Benjamin Rodrigues já tem uma certeza. Os correios não fecham em Macedo Cavaleiros.
foi-me dado garantia que não havia qualquer intenção de encerrar os serviços, o estabelecimento aqui de Maçã de Cavaleiros.
Uma garantia, diz o autarca, que se estende às cidades de Bragança e Mirandela.
Mas que depois não é extensível a outros concelhos do Nordeste Transmontano. Minuto 24, quase 25, estamos em Portugal a ligar o país em direto, a ligar o território. Os trabalhadores do casino da Póvoa de Varzim, a quem o Tribunal do Trabalho de Barcelos anulou o despedimento coletivo de que foram alvo, vão apresentar-se ao serviço já daqui a pouco, às 14h30. A garantia foi dada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Norte. Francisco Figueiredo diz que se os funcionários não puderem ocupar o posto de trabalho, não vão ficar parados.
Se a empresa não reintegrar os trabalhadores, evidentemente que eles vão continuar a lutar, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da ação sindical. E o sindicato continuará a dar, como é seu dever, aliás, todo o apoio, portanto, à luta destes trabalhadores pela sua reintegração, porque foram vítimas de uma injustiça e serão vítimas de uma violência se não lhes for permitido, portanto, a ocupação do seu posto de trabalho.
Os 21 funcionários da Varzim Sol, a empresa que tem a concessão do Casino da Póvoa, foram despedidos em março de 2014. 18 destes 21 trabalhadores vão apresentar-se ao trabalho. Ora, no passado dia 7, o Tribunal considerou ilícito o processo de despedimento, condenando a empresa a reintegrar todos os trabalhadores nos postos de trabalho e também a pagar as retribuições que eles perderam. A empresa já disse que vai recorrer da decisão do Tribunal. O sindicato admite que a Varzim Sol não queira reintegrar os trabalhadores e lembra que foram despedidas as pessoas mais ativas na Comissão de Trabalhadores.
Este despedimento coletivo visou destruir as organizações representativas dos trabalhadores de tal modo que, quando acabou o mandato, a Comissão de Trabalhadores não conseguiu ninguém que assumisse, portanto, continuar a ser membro da Comissão de Trabalhadores. A não reintegração por parte da administração do casino destes trabalhadores, para nós, é muito claro de que a empresa pretende manter o clima de pressão e de medo que existe no casino, na medida em que a empresa, portanto, escolheu a dedo todos estes trabalhadores. Ora, o tribunal foi muito claro, não havia nexo causal entre aquilo que a empresa alegou e os trabalhadores foram escolhidos.
A Varzim Sol vai recorrer da sentença. Os trabalhadores decidiram cumprir a decisão judicial e daqui a pouco, às 14h30, vão então apresentar-se ao serviço no casino da Póvoa de Varzim. A ARS do Algarve espera ter uma cobertura total da região com a chamada cadeira dentista de saúde pública. Na prática, dotar cada um dos centros de saúde nos 16 municípios da região com esta valência de saúde oral. Esta é, apesar de tudo, uma área que é importante divulgar junto da população, sobretudo junto da população mais idosa. Na semana passada, ficou a saber-se que, 10 anos após o lançamento dos chamados cheques dentista, a taxa de utilização destes valores que dão acesso a cuidados de saúde oral está em queda. Esta manhã, a Secretária de Estado da Saúde visitou 2 das 5 consultas de saúde oral do Serviço Nacional de Saúde, no Algarve, e aproveitou para lançar um desafio, Mário Antunes.
Não basta abrir cadeiras dentista em cada centro de saúde, é preciso chegar à população e incentivar aos cuidados com a saúde oral. Só assim será possível dar a volta ao cenário atual.
É assustador a quantidade de pessoas que nós vemos nestas cadeiras que nunca foram um dentista, que nunca tiveram um cuidado em termos de saúde oral. E, portanto, estamos a chegar lá, é preciso que as pessoas saibam, é preciso que as pessoas tenham preocupação, não só a tratar, mas sobretudo a prevenir.
A Secretária de Estado da Saúde aproveitou a visita a 2 centros de saúde do Algarve com consulta de saúde oral para lembrar que é necessário divulgar a valência, sobretudo junto dos mais idosos. Ainda há dias, ficou a saber-se que quase uma década após o lançamento do cheque dentista, que dá acesso a cuidado de saúde oral, a taxa de utilização está em queda.
Não se esqueça que são anos de sem que a saúde oral fosse uma preocupação e, portanto, é um assunto que tem que estar na cabeça das pessoas.
Só no ano passado foram desperdiçados quase um terço dos cheques dentista emitidos e há muitas cadeiras dentista em centros de saúde com capacidade para mais utentes.
A capacidade de resposta está longe de estar esgotada. Nós vemos, quando passamos por estas cadeiras dentistas, vemos que claramente há ainda uma grande capacidade de resposta que não está a ser utilizada. que a população que se preocupa, a população que se lembre e, sobretudo, tudo mais uma vez, não trabalhar quando já não tem dentes.
No Algarve há 5 centros de saúde com cadeira dentista, ou seja, consulta de saúde oral. Os dois visitados hoje, Lagos e Loulé, fazem parte da lista, mas a ideia é alargar a toda a região.
Tenho alguma confiança que teremos uma cobertura, se não total, pelo menos quase total, até ao final do ano de 2018.
Paulo Morgado, presidente da ARS Algarve, espera contar com o apoio das autarquias para a aquisição de algum equipamento e desta forma facilitar a abertura faseada de cadeiras dentista nos municípios onde ela ainda não está disponível.
A ARS do Algarve espera assim ter a cobertura total da região com a chamada cadeira dentista de saúde pública até ao final deste ano. A taxa da rede pública de abastecimento de água em Val de Câmara é de apenas 65%, é uma das mais baixas da região e do país, mas vai agora chegar mais longe para servir quase 3 mil habitantes. A Câmara já tem no terreno as obras de alargamento do abastecimento de água e também da drenagem de águas residuais, isto no valor de 3 milhões de euros, de forma a que mais freguesias fiquem ligadas à rede. Graça Rocha.
Em abril, haverá água a correr em rede pública em mais freguesias do concelho. No terreno, já estão as obras de alargamento de abastecimento de água e drenagem de águas residuais. Uma empreitada da Câmara Municipal de Val de Câmara, o autarca José Pinheiro, diz que a obra vai beneficiar quase 3 mil pessoas de várias freguesias.
Efetivamente, neste momento estamos com um investimento de 3 milhões, uma candidatura financiada. Estamos a fechar redes na freguesia de Rojo, no lugar de Fusto, Função, Sandiães, Casal de Arão, Santa Cruz, crescimento de água também à freguesia de São Pedro de Castelões, no lugar de Cavião. Portanto, é mais um passo. São entre 2 mil a 3 mil pessoas que vão ficar servidas. Portanto, e essa é mais um esforço que nós fazemos.
O município de Val de Câmara, no distrito de Aveiro, é um dos concelhos com a menor taxa de cobertura da rede de água. O objetivo da autarquia é chegar para já aos 70%. O autarca José Pinheiro reconhece que não é fácil uma cobertura total do território porque o investimento é muito elevado.
O município de Val de Câmara, atendendo à sua orografia, portanto, às suas condições naturais, não é propriamente um município onde seja fácil fazer investimentos desta natureza, e diria mais que para fecharmos o abastecimento de água e o saneamento ao nosso município, nós precisaríamos entre 30 a 40 milhões de euros.
Nesta altura, Val de Câmara tem no terreno uma obra de 3 milhões de euros para levar água a cerca de 3 mil habitantes.
3 milhões de euros para fazer chegar água a mais pessoas em pleno século XXI.
Faltam lares residenciais para pessoas com deficiência mental em Coimbra.
A PPA-CDM de Coimbra tem mais de 100 utentes em lista de espera e há vários anos que aguarda por uma linha de crédito do Estado que permita a construção de um lar residencial.
Apesar dos esforços, apesar das medidas de poupança que os autarcas e as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento anunciaram por todo o país, o certo é que em 2017, um ano de seca, as perdas de água agravaram-se. Metade dos concelhos piorou o registro. Feitas as contas, o volume de água não faturada em Portugal seria suficiente para encher 281 piscinas olímpicas por dia. A lista é encabeçada por Macedo Cavaleiros, onde 76,9% da água comprada para abastecer a população não foi faturada. Também o Peso da Régua, Cabeceiras de Basto, Mursa, Santa Marta de Penaguião, Chaves, Castanheira de Pera, Castelo de Paiva, Mação e Moimenta da Beira perderam 70% ou mais da água que compraram. São números muito gordos que importa avaliar, ainda mais num ano como este, de 2019, que já começa a mostrar alguns índices de seca fraca, sobretudo no sul do país. É nosso convidado, o presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Rui Godinho, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Muito boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
A que se deve esta perda tão elevada de água?
Bom, isso deve-se a um conjunto de fatores. Nunca há só, digamos, um fator que contribui. para as perdas de água e para esses indicadores de água não faturada que referiu nessa região do país. De facto, um deles...
Para que as pessoas percebam, e permita-me fazer aqui um parênteses, Rui Godinho, a água não faturada é aquela que se perde nas condutas envelhecidas, no percurso até às torneiras, mas também é o volume de água usado para fins públicos não pagos, como, por exemplo, regar jardins ou encher piscinas, é isto?
Exatamente. Uhum. Inclui predominantemente o que referiu em primeiro lugar, mas também esses usos, chamados usos de segunda linha, também contribuem, portanto, para a água não faturada, dependendo dos casos, porque a água que é utilizada para esse fim de segunda linha é paga, de determinada maneira, por uma tarifa especial, mas em regra não são. E, portanto, se contribuem para isso.
Mas o que é preciso fazer? Nós estamos aqui a falar de um bem essencial, como é a água, não é? Há quem diga que é o ouro do século XXI. A escassez de água é um problema muito grave. O que é preciso fazer? Alguma coisa tem que ser feita, não é?
Naturalmente que é preciso fazer. Falou na poupança de água, que é necessário que os consumidores... a população em geral, as entidades públicas, privadas, afinal de contas, todos os consumidores de água, portanto, contribuam para essa poupança. E para isso significa que tem que haver uma permanente sensibilização para a importância do recurso água, usá-lo como um recurso escasso, e um recurso escasso que tende a tornar-se raro. As estimativas mais recentes chamam a atenção para o facto de, por exemplo, na Península Ibérica, nas próximas décadas, nós podermos vir a viver situações de seca, portanto, de falta de água, muito significativa.
Essa é uma questão de mentalidade que tem que mudar necessariamente, mas depois há outra também.
Mas não chega. Naturalmente não chega.
É preciso investimentos numa rede de água envelhecida, não é?
Exatamente.
Numa infraestrutura antiga e que normalmente não tem reparações.
Não, repare, portanto, alguns dos fatores mais relevantes para esses indicadores elevados de água não faturada, de perdas, têm a ver com a falta da infraestrutura, portanto, desde logo, ou com um deficiente conhecimento por parte das entidades gestoras das redes de abastecimento de água, quer do ponto de vista cadastral, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista operacional. Uma deficiente medição, portanto, dos balanços hídricos, ou seja, do balanço entre a água que entra e a água que sai. E, como disse bem, as redes envelhecidas e frequentemente constituídas por materiais de qualidade inferiores.
Uhum. O governo apresentou, Rui Godinho, a 11 de dezembro, portanto, no mês passado, uma linha de investimento de 40 milhões de euros do Portugal 2020, dos fundos comunitários, Portugal 2020, para combater precisamente as perdas de água. A meta é reduzir a taxa de águas perdidas para 20%. No seu entender, esta é uma meta atingível ou é apenas teoria?
É a meta que está estipulada para 2030.
Mas vamos conseguir atingi-la?
Isso depende de uma série de fatores.
Desde logo depende de quê?
Desde logo, portanto, da capacidade técnica e da capacidade de investimento das entidades gestoras, nomeadamente as entidades municipais, para levarem a cabo, portanto, esse tipo de investimentos. Eu chamava a atenção para um outro documento recentemente aprovado pelo Governo e que transitou para a Assembleia da República para discussão e para aprovação final, que é o Plano Nacional de Investimentos. O Plano Nacional de Investimentos na área do ambiente e da ação climática, em concreto no ciclo urbano da água, prevê para a próxima década 750 milhões, portanto, de euros de investimentos para 2021
a 2030. É um investimento que o país, no seu entender, não pode fugir de todo, sob pena de estamos aqui a agravar uma situação que já se é grave, não é?
Não pode fugir de todo e, atenção, isto são investimentos que caberão ser realizados pela administração pública e pelo setor empresarial do Estado. A isto terão que acrescer os investimentos que as autarquias, que os municípios, que as entidades gestoras municipais, que as entidades gestoras intermunicipais e que todas as outras...
Mas para isso é preciso dinheiro, é preciso que ele seja disponibilizado. No seu entender, é também imperioso que as câmaras preparem candidaturas para melhorar as infraestruturas de uma vez por todas?
Sim, que preparem candidaturas e que tenham em atenção objetivos muito claros.
Quais são?
E muito claros e assumidos por todos. Ora, hoje em dia... Nós olhamos para os indicadores que temos e veremos vemos o seguinte. No que toca à reabilitação e à renovação das redes, nós estamos a investir, neste momento, cerca de 0,2% ao ano, ou 0,3% ao ano. O que significa que, para reconstruir, renovar, reabilitar todas essas redes espalhadas pelo país, principalmente aquelas onde existem grandes perdas, como essas que referiu, são necessários, portanto, investimentos significativos. Ora, esses 0,2% significa que nós estamos implicitamente a olhar para uma rede dessas como se ela tivesse um tempo de vida útil de 260 anos. Ora, o montante de vida útil dos materiais, dos equipamentos para a infraestrutura dessa natureza são normalmente utilizados 50 anos. Ora, para isso é necessário mais que decuplicar os investimentos nessa vertente.
É uma batalha que nós essencial. Vamos perder?
Nós fizemos uma proposta no âmbito da discussão pública na preparação do Programa Nacional de Investimentos para que esse indicador de 0,2% ou 0,3%, ou seja, águas de abastecimento, ou sejam águas residuais, suba para 2%. Uhum. Já há municípios, já há entidades gestoras
a fazer uma proposta
a fazer esse ao Governo, naturalmente, no âmbito,
como é que foi aceito?
No âmbito da discussão. Admito que tenha sido aceito, uma vez que o indicador que aparece neste momento de 750 milhões de euros para essa área e que se chama, portanto, explicitamente investimentos na renovação e na reabilitação dos ativos de água e saneamento, 750 milhões de euros, certamente incluirão isso. Mas atenção, para que haja esse investimento de pelo menos 2% na renovação, é necessário o envolvimento de todas essas entidades gestoras. Atenção, que um papel fundamental nos sistemas municipais e intermunicipais, particularmente aqueles de muito pequena dimensão, que também, sendo de pequena dimensão, também têm capacidades técnicas instaladas.
Aqui bastante, falou bastante eficientes. Em municípios de pequena dimensão, que sim, curioso, sim. Em 79 municípios, mais de metade da água comprada pelas autarquias é perdida. Sim. Isto acontece sobretudo no interior, onde existem menos equipamentos públicos, o que significa que a maioria dos tais 256 milhões de metros cúbicos não faturados foi efetivamente desperdiçada. Aqui nem sequer há justificação de é gasta para regar jardins. Não é isto. Foi mesmo perdida.
Sim,
foi desperdiçada.
Sim. Eu posso lhe dizer como é que geograficamente essas perdas se distribuem pelo país.
Era um bom desenho para nós percebermos de errado.
Se distribuem para isso. Ou seja, médias de perdas e de água não faturada superiores a 50%, nós encontramos-las principalmente nas áreas rurais da região norte. Uhum. Portanto, médias superiores a 40%, mas menores que 50%, nas áreas rurais do centro e do sul. Pelo contrário, água não faturada, portanto, mais reduzidas, nós encontramos-las num conjunto de sistemas predominantemente urbanos do norte, que andam à volta de 20%. Uhum. E também, particularmente em alguns casos, que são paradigmáticos, como o caso de Lisboa, o caso de Coimbra, o caso de Castelo Branco, o caso do Mugadouro, o caso de Sobral de Monte Graça, o caso do Bom Barral, uhum. O caso de Ponte Sor, que são sistemas, portanto, onde a intervenção na reabilitação das infraestruturas se faz hoje já com investimentos superiores a 2% daquilo que são os investimentos necessários ano a ano. O que se prevê, portanto, que este tipo de entidades, mesmo sendo de pequena dimensão, investem, portanto, naquilo que é fundamental. Mas o que
depois há os municípios, naturalmente, há sempre o outro lado, que apresentam taxas de perda de água reduzidas. É o caso de Loulé, Santo Tirso, Lisboa, sim, Campo Maior, sim, Cascais sim, e Alcobaça. Braga fechou o ano 2017 bem, Faro com 20,1% e o Porto com 19%.
Então,
não está tudo mal, mas ainda há muito caminho a percorrer.
Castelo Branco e Coimbra, por exemplo, nos últimos anos, portanto, em Coimbra, portanto, fizeram-se investimentos muito significativos de recuperação e de renovação de rede, portanto, nos últimos 5 anos, de 74 quilómetros, o que significaria mesmo assim, estes 74 quilómetros de recuperação de rede, para atingir um nível de perdas de 25%, seriam necessários, portanto, cerca de 80 anos. Por exemplo, Castelo Branco...
É muito tempo, é muita conduta, exatamente, é muito dinheiro, mas é um trabalho que obrigatoriamente vai ter que ser feito. Rui Godinho, mesmo para finalizarmos, no seu entender, em 30 segundos, qual é a prioridade absoluta que tem que ir para o terreno no imediato? Ou qual seria?
A prioridade absoluta é nós entendermos todos relativamente àquilo que nós chamámos, na proposta que fizemos ao Governo, um plano estratégico nacional de renovação e reabilitação de ativos.
Ainda não se entenderam quanto a isso?
Como diz?
Ainda não se entenderam quanto a isso?
Acho que nos vamos entender.
Ainda não entenderam? Acredita que se vão entender?
Acho que nos vamos entender.
E só a partir daí é que poderemos dar passos para reverter
estes números. Mas atenção, não chega, portanto, pura e simplesmente, o Governo estabelecer uma orientação num plano estratégico de gestão de ativos há 20 anos, nomeadamente, é necessário que haja um envolvimento de todas estas entidades gestoras.
Fica aqui o seu apelo.
Isso me permite...
Deixe-me
dar-lhe mais um dado. As entidades gestoras de muito pequena dimensão, particularmente as rurais, terão sempre muitas dificuldades, portanto, em atingir objetivos desta natureza ou deste nível que estamos a falar.
Muito bem, Rui Godinho, deixou aqui algumas pistas.
E, portanto, o que há que fazer é promover as agregações de essas entidades gestoras, de modo a que ganhem escala e que, a partir dessa escala, obtenham capacidade técnica, capacidade financeira e capacidade operacional para levarem a cabo os investimentos que é necessário fazer para reduzir, então, essa água não faturada e essas perdas.
Muito bem. Fica aqui o seu apelo a fechar esta conversa. É um tema que, naturalmente, vai continuar no radar do Portugal em Direto. Rui Godinho, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Tive muito gosto.
Eu desejo que quem compra casa, que sinta esta harmonia, seja para fazer um hotel de charme e que proporcione às pessoas momentos inesquecíveis nesta paz que se sente aqui na envolvência, para que seja uma família que queria que os seus filhos que tenham os recantos para os seus livros, ou que seja uma fundação, algo cultural, um museu, em que possamos mostrar ao país toda a história que aqui se vive, que se viveu e que se respira.
Foi esta a casa que inspirou o romance de Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires.
Horas 46 minutos, estamos a ligar o país, estamos a ligar o território e está também preto no branco. O Mosteiro de São Dinis, em Odivelas, passou das mãos do Ministério da Defesa para as mãos da Câmara Municipal. Recordo que até 2015 o edifício foi a casa da ala feminina do Colégio Militar, mas entretanto encerrado. Desde então foi alvo de vários roubos, nomeadamente de azulejos do século XVII. Depois de um período de indefinição, o Mosteiro de Odivelas, classificado como Património Nacional, vai receber um investimento de 16 milhões de euros, volta assim a ter dono e funcionalidade, João Ramalhinho.
Reabilitar o espaço e abrir o Mosteiro de São Dinis à população. Para isso, a Câmara Municipal de Odivelas vai investir no local 16 milhões de euros. Um centro de interpretação, um parque urbano, são algumas das ideias para o local, como refere o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins.
Criação de um centro interpretativo que reflita a história do mosteiro, a instalação de serviços municipais, a criação de um grande parque da cidade, portanto, nas traseiras daquele património. E, portanto, existem muitas propostas. Ora bem, o Autocedência prevê que têm que ser fins de interesse público. Estamos a falar, portanto, instituições educativas, residências universitárias.
A Câmara Municipal de Odivelas aposta numa consulta pública para recolha de ideias, mas desde já, ouvidos pela Antena 1, comerciantes e moradores estão satisfeitos com a promessa de obras, com a futura reabilitação do mosteiro e apresentam algumas sugestões para o resto do espaço.
Eu, para mim, o espaço bem recuperado era precisamente para fazerem uma estalagem.
Olha, sou da opinião que não deixem estragar aquilo. Ter ali qualquer coisa para os velhos e depois qualquer coisa para a amizagem, se quiserem, não é? Uma creche, por exemplo.
É assim, desde que desfrutem daquele espaço o melhor possível e que o preservem. Estamos cá para ver.
Mas mais espaços para cultura, lazer?
Sim, possivelmente.
Sei lá, umas exposições, coisas assim no género.
Acho que até é muito útil para nós. Mesmo para o comércio local e tudo, é muito bom porque
Esta zona aqui velha não tem nada, né? Tem uma área grande, podem desenvolver, fazer muita coisa ali. Cultura, lazer principalmente.
Ideias da população, mas também de diferentes associações e entidades do concelho que, segundo o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, já demonstraram interesse em desenvolver atividades nas instalações onde funcionou até 2015 o Instituto de Odivelas. Hugo Martins garante também que a segurança no Mosteiro de São Dinis vai ser reforçada e que a maior parte dos azulejos do século XVII que foram roubados do local em dezembro, já foram recuperados.
Já mais de 80% dos azulejos foram recuperados. Não posso, como compreenderão, e pelo segredo de justiça também, adiantar mais sobre esse processo.
Com a cedência do monumento à Câmara Municipal, começa uma nova etapa na relação do mosteiro com a população, sublinha a Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Pinto.
O investimento previsto permitirá melhorar as condições existentes e abrir as suas portas a todos quantos queiram conhecer, aproveitar a sua beleza e reviver as suas memórias.
Foi encerrado há 3 anos, mas agora o Mosteiro de São Dinis passa do Ministério da Defesa para a gestão da Câmara Municipal de Odivelas, que quer devolver à cidade aquele património.
O Mosteiro de São Dinis passa assim das mãos do Ministério da Defesa para as mãos da Câmara de Odivelas. Faltam lares residenciais para pessoas com deficiência mental, um problema que o Estado deve encarar de frente. O alerta e o apelo é da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra. Esta instituição espera há 3 anos pela abertura de uma linha de crédito para poder construir um lar em Arganil que vai permitir acolher mais cidadãos com deficiência mental. A lista de espera, essa, já ultrapassa 100 de pessoas, Horácio Antunes.
São 50 anos a apoiar a deficiência no distrito de Coimbra. A APPA-CDM, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, tem projetos nos concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra e Montemor-o-Velho.
Neste momento nós temos resposta a 1.200 pessoas com deficiência intelectual. Nós apoiamos desde o pré-nascimento até ao fim da vida de um cidadão com deficiência intelectual.
Helena Albuquerque conhece bem esta realidade. Está na APPA-CDM de Coimbra há 30 anos e é presidente há 15. Reconhece a evolução e refere que o cidadão com deficiência mental tem que ter condições para atingir a sua plenitude como ser humano e social.
Este conceito, de facto, mudou bastante ao longo destes 50 anos. Nós não pretendemos entreter crianças, mas pretendemos apoiar e criar condições para que o cidadão com deficiência intelectual, independentemente da sua idade, possa, de facto, atingir a sua plenitude como ser humano.
Um objetivo que esbarra em muitos entraves e muitos criados pelo Estado e por leis que não favorecem os cidadãos portadores de deficiência.
Os entraves prendem-se essencialmente com a falta de visão estatal e da tutela relativamente a esta problemática da deficiência. Há coisas que nestes 50 anos não foram ultrapassadas ainda. Tem que se perceber que a deficiência não é uma problemática isolada. Para já, a deficiência é o mundo. E a deficiência intelectual, no fundo, é mais complicada de incluir.
Com o trabalho reconhecido na prestação de serviços, com intervenção nas escolas, com técnicos de saúde e educação, desde o jardim de infância até à integração no trabalho, com centros de formação profissional, com atividades ocupacionais, lares residenciais, apoio domiciliário e serviço temporário de apoio a famílias. A APPA-CDM de Coimbra tem mais de 100 utentes em lista de espera e há vários anos que aguarda por uma linha de crédito do Estado que permita a construção de um lar residencial em Arganil.
Dos 100 casos, eu diria que 30 ou 40 são urgentes, mas urgentes no sentido, para nós a urgência é para amanhã. Arganil é o concelho que neste momento está mais carente desse tipo de resposta. Seguramente mais 10 anos nós temos lutado para a realização desse projeto e que tem-nos sido prometida a abertura de uma linha.
Portanto, é uma linha de crédito.
Uma linha de crédito, enfim, prometida há 3 anos e que tem sido consecutivamente adiada, não é? Isto é um problema prioritário. Agora, os casos urgentes, a urgência para mim é uma coisa que se resolve em 1, máximo 2 meses. A urgência para a tutela, pelos vistos, não é assim, não é?
Para esta obra prioritária em Arganil vão ser precisos 650 mil euros e muitos projetos vão ficar para trás, como refere Helena Albuquerque.
E nós precisamos pelo menos de metade para começar a construir. Portanto, vamos fazer um grande esforço e há outros projetos, de certeza, que vão ficar para trás igualmente importantes.
Para comemorar os 50 anos, a APPA-CDM de Coimbra promete realizar um evento por mês, 12 iniciativas para discutir várias temáticas, como o caso dos cuidadores formais e informais, a integração no trabalho ou a qualidade de vida da pessoa com deficiência.
E há 3 anos que esta associação espera pela abertura de uma linha de crédito para poder construir um lar em Arganil. É bem perto das águas do Rio Douro, em Rezende, que se ergue imponente a Torre da Lagariça e a casa que inspirou Eça de Queiroz para o romance A Ilustre Casa de Ramírez. Classificada como de interesse público, está agora à venda por quase 1 milhão de euros e vai precisar de pelo menos 1,5 milhão em obras. Está nas mãos da família Cochofé há 400 anos, encontra-se desabitada há já uma década. A família não tem meios financeiros para a necessária recuperação. O repórter Miguel Soares falou com um dos donos e guia-nos agora pela casa que inspirou Eça de Queiroz.
A torre antiquíssima, quadrada e negra, sobre os limoeiros de pomar que em redor cresceram, com uma pouca de madeira num cunhal rachado, as fundas frestas, gradeadas de ferro, as ameias e a miradoura bem cortadas do azul de junho.
As palavras de Eça, pela voz de um dos proprietários, Miguel Cochofel, um dos 5 irmãos que, com a mãe, tentam encontrar agora um novo capítulo para a casa erguida junto à torre que data do século XII.
Isto era o nosso castelo, isto era a nossa grande aventura. Isto era descobrir os recantos, era os segredos da casa. Isto é uma parte de mim, isto é uma parte da pessoa que eu sou.
A torre teria como objetivo a defesa da linha do Douro na época da Reconquista Cristã. No século XVI foi adquirida pela brazonada família Pinto, uma das mais antigas de Portugal, à qual mais tarde, por casamento, se juntou a família Cochofel, já no século XVII.
400 anos, desde 1640, que faz parte da família.
E por isso a separação é agora tão difícil. Não era esta a decisão desejada, confessa o proprietário.
Claramente que não. Mas, infelizmente, os tempos não são favoráveis, algumas apostas que não correram bem e tivemos em negação em alguns anos, mas chegamos à conclusão que está na hora de nos separarmos disto.
É uma decisão dolorosa.
Muito. Muito dolorosa. Eu passei aqui todas as minhas férias destes meus 7 anos e sinto isto como eu, aliás. Esta envolvência que se sente, a imponência da casa, a alma que ela tem, contagia, porque cá está. E uma criança que aprendeu a respirar esta energia positiva, custa-me imenso ver-me livre, mas chegou a hora de dar nova alma a esta casa.
Miguel espera que quem ficar com a casa saiba respeitar e valorizar o espaço.
Eu desejo que quem compra a casa, que sinta esta harmonia, seja para fazer um hotel de charme e que proporcione às pessoas momentos inesquecíveis nesta paz que se sente aqui na envolvência, para que seja uma família que queria que os seus filhos, que tenham os recantos para os seus livros, ou para que seja uma fundação, algo cultural, um museu, em que possamos mostrar ao país toda a história que aqui se vive. Que se viveu e que se respira.
Que seja encontrado um novo capítulo, depois de uma degradação evidente nos últimos anos em que passou a estar desabitada.
A degradação veio nos últimos 10 anos. Minha mãe habitou aqui durante bastante tempo e sempre que havia um pequeno problema com o telhado, que é o grande problema desta casa, era resolvido na hora. Mas a vida leva-nos para outros caminhos e infelizmente não foi fácil cá estar. Portanto, a minha mãe também atingiu uma determinada idade em que não podia estar aqui sozinha. E pronto.
A mãe de Miguel tem agora 82 anos e viveu a maior parte da vida numa casa ímpar.
A casa, o salão é fantástico, a sala de jantar é espetacular. Mas temos um jardim românico, um labirinto fabuloso. O tanque das murtas, que é uma água cristalina, fantástica. A própria mata, que tem uma réplica desta torre. Todos os cantos e recantos que se encontra por esta propriedade é fantástico. Depois o ribeiro, que já não está na propriedade, mas está aqui a 2 passos, com piscinas naturais, que ainda continua virgem, não está estragada ainda pelo homem. Todo e qualquer momento, as noites aqui são fabulosas, que as estrelas dão espetáculos todas as noites. Eu guardo um bocadinho de tudo. O próprio ar que se respira é fantástico.
O mesmo inspirado por Eça e que é motivo de orgulho para a família Cochofel.
Sentimos que temos, que não somos donos, mas temos uma parte deste legado que o Eça de Queiroz nos deixou. É fantástico, É orgulho, acho que o termo é mesmo esse, orgulho.
O orgulho de quem desde criança se habituou a passar muitos dias e noites memoráveis na casa da Torre da Lagariça.
Uma casa que está agora à venda por 1 milhão de euros. Pode ver a versão vídeo desta reportagem na página da Antena 1 do Facebook. E voltamos amanhã a ligar Portugal, o norte e o sul, o litoral e o interior. Isto depois das notícias da 1 da tarde. Eu conto consigo. Até amanhã. Fique bem.
Está combinado. Cláudia Costa hoje no Portugal em direto da Antena 1.